A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Afinal, os iPhones e computadores estão isentos das taxas suplementares aplicadas por Donald Trump. A Apple sente aqui um alívio depois de dias infernais. A nova Siri vai chegar antes do tempo. Tudo para saber neste podcast. Fique por aí, vai valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 313 da Hora da Manhã. Estamos a gravar a 13 de Abril. Até rima, é tudo 13. De 2025. Nesta manhã de domingo, tem sido uma semana de facto cheia de mudanças. E não quero dizer que domingo à tarde, quando isto for publicado, já não haja mais mudanças em relação às decisões de Donald Trump, mas de facto tem sido uma semana de mudanças brutais, não é? A última chegou no dia de ontem, que afinal o Donald Trump vai dar uma benesse nas taxas aos empresas com smartphones, com computadores. Ou, portanto, o que é que isto quer dizer? Que a Apple está fora de ser taxada com aquelas taxas surreais dos Estados Unidos.
Pois, na verdade, Trump veio agora acalmar muito os mercados, não é? Até mesmo porque os mercados estavam muito voláteis. O preço das ações da Apple desceu a pique. A Apple nunca teve as ações num valor tão baixo. Nem no Covid a Apple esteve, neste caso, a transacionar ações com um valor tão baixo, na verdade. O que isto é, de facto, muito interessante. Para termos ideia, no Covid, a Apple chegou a transacionar as ações por 243 dólares, cada uma, sensivelmente, e nesta altura estavam a ser negociadas por 195, portanto, quase 50 dólares abaixo. Estamos a falar de 20% abaixo do valor normal, e portanto 20% numa empresa que tem um valor de mercado na ordem de 1 trilhão de dólares é muito dinheiro, e a Apple estava a perder bilhões de dólares neste aspecto. Torna-se
a Apple
muito complicado.
E todas as empresas de tecnologia, não é?
Apple e todas, obviamente que sim. Os analistas aconselharam a todos os investidores que comprassem agora, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde iria voltar a subir, e parecia que realmente tinha aqui alguma informação, ou isso, alguma informação interna, confidencial, não sei, mas de facto o que seria de esperar é que a Apple realmente rapidamente recuperasse deste embate financeiro, que foi muito contundente. E
portanto, tu que trabalhas com os mercados, quem nos está a ouvir e quer comprar ações, achas que é bom negócio comprar agora?
Eu acho que é sempre bom negócio comprar. Acho que é sempre bom negócio comprar títulos de big techs, neste caso. Portanto, as Apple, as Amazons, as Metas, também a Tesla, porque não, desta vida. Porquê? Porque são empresas que valorizam muito rapidamente, ou seja, que recuperam muito rapidamente porque têm uma grande expressão e tudo mais. Além disso, sabendo agora que, e as ações começaram logo a subir, assim que Trump deu este anúncio, as ações começaram logo a subir o valor. Isto é reflexo de Trump, apenas com um comunicado pode fazer mudar o sentido dos mercados mundiais. Isto é absolutamente estonteante. Não só os mercados já em si são algo voláteis, não é? Como basta aqui um player como Donald Trump mudar de opinião, e isto realmente muda muito rapidamente. Isto para dizer o quê? Para dizer que é de aproveitar enquanto a Apple estiver abaixo do preço de referência na ordem dos 245 dólares, porque a Apple vai subir, certamente, e todas as outras, porque Trump, ao fazer esta exceção, a Apple é, sem sombra de dúvida, a maior beneficiada em termos de empresas dos Estados Unidos, porque a Apple depende muito do hardware, esse que é todo, praticamente todo feito na China, é feito algum na Índia também, mas é muito feito na China, e apesar da Apple ter, construído a fábrica do Arizona, da TSMC, continua a ter que fazer a importação dos metais raros para a construção dos semicondutores e para a construção dos chips, e como tal, esta situação é sempre muito contundente à Apple, e a Apple tinha que encontrar aqui alguma forma, de facto, de dar a volta a esta situação. O certo é que esta exceção que Trump realizou à Apple vai poupar não só muito dinheiro à Apple, como vai poupar dinheiro, obviamente, também aos seus utilizadores, porque o que estava previsto era que os preços fossem obrigatoriamente subir de valor após a aplicação destas taxas, que tinham, neste caso, um período de cerca de 90 dias até a sua aplicação, e a Apple, entretanto, aproveitou para trazer algum stock. E quando eu digo algum, é um stock considerável da China, até mesmo antes para se tocar da China e não
da
só.
Da China e da Índia.
Exatamente. E não só para se tocar antes desta aplicação destas tarifas.
Sobretudo as notícias que chegam é da Índia, ou seja, eles produzem 25 milhões de iPhones por ano na Índia. E 10 milhões ficam na Índia, o resto sai. E portanto, houve agora aqui uma decisão para aquilo que se sabe, virem 6 aviões lotados de iPhones, isto por causa do stock, para não esgotar o stock nos Estados Unidos. Aquilo que aconteceu foi que, com a ajuda do governo da Índia, conseguiram em muito pouco tempo fazer toda a burocracia para que os aviões, ou seja, os produtos saíssem da fábrica e entrassem no avião e saíssem do país. E, portanto, para abastecer o mercado americano, de forma a que a Apple tivesse precavida em relação a esta circunstância de facto de poder ficar sem stock. Recorde-se que o Tim Cook, no tempo do Steve Jobs, foi o grande responsável por a questão dos stocks. Uma das coisas que ele fez foi para que a empresa não tivesse muito dinheiro empatado, ou seja, para que não produzissem em quantidade brutal e depois ficasse com o stock sem saber o que é que o mercado iria adquirir ou não. Ele conseguiu meter uma máquina a funcionar de forma a ter um stock que não fosse grande nos Estados Unidos, e ter um processo de fabricação, de montagem, de envio para o cliente de forma rapidíssima. E, portanto, esse processo faz com que a Apple não tenha tanto dinheiro empatado. Ou seja, tens uma sapataria, tu não sabes se vais vender o 39, o 35, o 38, o 44 e o 45. Sabes que vendes ali aqueles números mais entre os 42 e os 38 por aí. Mas depois tens de ter um bocadinho de tudo. E quer dizer, tens ali empatados, e se não aparece ninguém com o pé pequeno ou com o pé muito grande, não os vendes. E, portanto, o que é que ele fez? Criou este processo e esta engrenagem que tu encomendas um produto que, vamos supor, eu vou dar o meu exemplo, encomendei um MacBook Air que era preciso, era um MacBook Air que não era tradicional, que era um MacBook Air com RAM máxima de 32 e com 1 TB. Esse produto não está disponível na loja e, portanto, tem que ir à fábrica. Entre a minha encomenda e a chegada do produto foi muito rápido, foi uma semana e pouco, mas eu fui recebendo o processo este produto veio da China e eu fui recebendo ao longo dos dias o processo de desenvolvimento, onde é que estava o produto. E portanto A Apple tem isso muito bem construído e foi o Tim Cook o grande responsável por ter construído esse processo. Agora, ficas com menos estoque disponível no país e se há uma mudança brutal, como foi esta questão das taxas de aplicadas à China, portanto, a Apple quis ter um estoque maior nos Estados Unidos de forma e depois a poder decidir aquilo que vai fazer num futuro próximo. Claro. Então, e que futuro a Apple vai preparar-se para uma eventual situação e uma eventual mudança do Donald Trump? Se isto continuar assim, portanto, não há problema nenhum. Portanto, estão isentos e tudo fica igual. A verdade é que um iPhone, para que as pessoas tenham a ideia, um iPhone 16 Pro custa na fabricação na China $550. Portanto, é o preço de custo a fabricar este telefone. Se levar aqui com taxas de... Já não estamos a falar de 100%. Se for 100%, imagina. Se for 50%, são mais de 250 euros. Há aqui uma situação, e foi falado muito durante a semana, que é ou a Apple assumir uma parte do custo. Era inevitável que os telefones subissem o preço, não é? Portanto... Isso era inevitável. Segunda questão, isto iria afetar mais os Estados Unidos que o resto do mundo. E seria que a Apple aumentaria só nos Estados Unidos e não no resto do mundo? Não acredito. Não sei qual é a tua opinião, mas não acredito. E portanto, eu acho é que a Apple podia aumentar uma parte nos Estados Unidos e depois diluir o resto pelo resto do mundo, e portanto toda a gente tinha iPhones com um preço mais alto. Segunda questão, aquela que o Donald Trump queria, que era fabricar os telefones nos Estados Unidos. O próprio Tim Cook, e foi agora recuperado, e eu até vi um vídeo esta semana, que ele falava dos skills dos americanos e dos skills dos chineses. De facto, que havia uma apetência e há uma apetência muito maior na China no processo de fabricação, na qualidade do trabalho, do que o próprio americano ter jeito para essas situações. Depois, o preço da mão de obra, só para as pessoas terem uma ideia, na China ronda os $13,000 por ano. O preço da mão de obra nos Estados Unidos são $55,000 por ano. Portanto, isto é um preço mais ou menos, mas estamos aqui a falar de umas 4 a 5 vezes mais nos Estados Unidos. Portanto, mesmo que ele fale, o Tim Cook, dos skills e da apetência do chinês e não do americano para este tipo de trabalho, isto faria com que de facto aumentasse muito o preço nos Estados Unidos. E depois também a pergunta é: e o americano quer fazer este tipo de trabalho, um trabalho de repetição, um trabalho de exaustão, não é? Montar peça a peça muitas vezes, não teria de recorrer à imigração? Há aqui muitas questões, mas a verdade é que isso de facto é impensável. Depois, para que as pessoas tenham uma ideia também, grande parte do produto do iPhone é chinês, ou seja, os componentes praticamente todos são chineses. Depois temos ecrãs que são coreanos e temos material, depois pode divergir ali por alguns países da Ásia. Mas a maior parte do produto é dali e, portanto, ou a Apple tinha que fazer aqui um jogo também de cintura de não importar diretamente da China para os Estados Unidos, importar de um outro país com as taxas mais baixas da China para esse país e depois desse país para os Estados Unidos. Portanto, eu acho que a Apple se está a preparar para isso tudo e, portanto, esta decisão do Donald Trump de voltar atrás e de isentar estes produtos com taxas acrescidas é a favor da Apple e, portanto, e não é por acaso, sim, não é? Eu acho que houve ao longo desta última semana inúmeros jogos políticos entre Apple e também acredito que também outro tipo de empresas norte-americanas de tecnologia. Obviamente que a Microsoft, por exemplo, está numa posição melhor que a própria Apple.
Todos, não é? Os
a Microsoft, exato, depende muito mais do software do que do hardware, apesar de venderem milhões e milhões de Surfaces, não é? Mas a base do negócio da Microsoft é o Office, não é? E portanto é o software, enquanto a base do negócio da Apple são os iPhones, e portanto é o iPhone que dá o up para que a empresa depois consiga ter um lucro brutal, e portanto é sempre o iPhone o produto mais vendido. Portanto, a Apple tem aqui muito mais dificuldades, por exemplo, que a Microsoft, e já se notou isso, portanto, nas empresas mais valiosas do mundo. A Apple, que estava no topo, claro, dessas empresas, portanto já foi ultrapassado pela Microsoft. Não quer dizer que num futuro próximo não possa recuperar essa posição, mas isto tem aqui problemas logísticos enormes, e eu acredito que a Apple esteja em estado de alerta total, e que haja gente que esteja a trabalhar quase 24 horas por dia, durma na própria empresa, porque esta semana foi de facto muito complicada.
O que eu te posso dizer é que relativamente a esta semana, muito rapidamente fazendo aqui um recap, a Apple teve aqui um grande abre-olhos, como se costuma dizer, não é? A Apple teve aqui, neste caso, um momento de aflição, em que não só o preço das suas ações despencaram completamente. Logo a partir do dia 4 de Abril, por exemplo, valia menos 9%, uma empresa com um valor de mercado tão alto como a Apple, em dinheiro, não nos podemos esquecer, e continuaram a descer mais. E então a Apple tem que se precaver para estas situações, porque já se notou que Trump é um pouco catavento político, e pode neste momento estar com esta situação das exceções, em que a Apple é sem dúvida a maior beneficiária desta situação, mas também a qualquer momento pode mudar.
Deixa-me só dizer aqui uma coisa, só para especificar. Eles dizem que são os smartphones, os computadores portáteis, os discos duros e os chips de memória que estão isentos destas taxas. Isto quer dizer que não é só a Apple, mas há muitas outras empresas que vão beneficiar com esta situação. E há aqui um dado curioso, é que, por exemplo, os AirPods não aparecem nesta lista, e portanto provavelmente vão ser taxados agora. É mais fácil gerir os AirPods do que o iPhone, que é o símbolo de vendas da marca.
Não, sem dúvida. E também neste caso os chassis, as capas, portanto os chassis de alumínio, de alumínio, de aço e de titânio vão ser taxados, as capas também de policarbonato e de outros materiais também serão taxadas, e portanto há aqui uma série, as bandas para, portanto, os braceletes para os Apple Watch também serão taxados, e portanto há aqui uma série de componentes e digamos acessórios, maioritariamente, assim como a cabelagem, por exemplo, também, que não estão visados sobre as exceções, e portanto esses serão taxados. Mas a Apple neste sentido até pode ter aqui outras alternativas. Existem outras alternativas no mercado made in USA, que a Apple não se importará certamente de aqui perder algum, se calhar perder algum momento de mercado relativamente a outras subscrições, a outras marcas e a outros subscritores e a outros players que existem, e portanto facilitando também um pouco esta situação. A única coisa que eu queria aqui acrescentar é que a Apple com isto já se estava a preparar, neste caso, para o pior cenário, e a Apple podia-se preparar. E existem aqui, até o Ming-Chin Kuo veio a público dizer que a Apple podia tomar aqui várias iniciativas para fazer com que o golpe não fosse tão duro nas contas da Apple, mas sim que fosse uma espécie de diluição do prejuízo um pouco por todas as partes. Então, o que é que a Apple poderia fazer neste sentido, e o que é que a Apple está a pensar caso eventualmente surja outra situação do género? A Apple pode, por exemplo, aumentar o subsídio das operadoras para os iPhones, ou seja, as operadoras compram os iPhones Apple por um valor mais económico do que o valor de mercado normal, o valor recomendado, isto para poderem incluir aos seus clientes, lá está as subscrições de iPhones, e realmente vender o iPhone, portanto, dentro de planos, agregado a planos e tudo mais. E, portanto, a Apple também podia aumentar o valor ao qual vende os iPhones às operadoras, e realmente aqui haver aqui uma espécie de mitigação parcial, que tanto do risco do acréscimo de valor. Pode também pressionar os seus fornecedores, neste caso, para assumirem partes dos custos. Poderia, por exemplo, reduzir os valores de troca. Isto é muito importante, porque nos Estados Unidos existe o trade-in, ou seja, alguém que tenha um telefone relativamente recente, última geração, ou penúltima, ou antepenúltima, em bom estado, pode chegar a uma Apple Store, entregar o seu telefone, ter um valor que pode abater no telefone novo. E, portanto, se a Apple, por exemplo...
E se existe em qualquer país que haja Apple Store?
Exatamente. Se a Apple baixasse esses valores, por exemplo, os valores de retoma, por assim dizer, também poderia colmatar o aumento de valor nos equipamentos. E, portanto, havia aqui uma série de situações nos quais a Apple poderia realmente tomar, por exemplo, aumentar a produção de iPhones na Índia, também seria neste caso uma excelente opção. Se a Apple, por exemplo, passasse, duplicasse o fabrico dos iPhones na Índia, não iria depender tanto da China. E realmente aqui poderia haver aqui esta situação, e portanto a Apple tem aqui uma série de situações que poderá explorar ou não no futuro, e caso aconteça mais alguma desta situação. Só para terminar, dizer que Tim Cook há muito tempo vem fazendo um trabalho de PR, portanto relações públicas, com a administração de Trump. Já não é de agora, já desde a primeira administração de Trump, Tim Cook quis cair nas boas graças do presidente, e portanto não foi à toa que, por exemplo, agora neste segundo mandato, Tim Cook doou $1 milhão para o fundo de inauguração do Trump, da campanha, participou presencialmente em alguns eventos, com jantares e tudo mais, isto tudo para ajudar a manter a Apple sempre bem presente na cabeça do presidente, não é? E o que Trump diz, que a Apple anunciou um novo investimento de $500 bilhões nos Estados Unidos, não é bem verdade. A Apple já vem a fazer este tipo de investimento desde 2018, por exemplo. Em 2018 fizeram um investimento, disseram que iam fazer investimentos de $350 bilhões, em 2021 430.
Deu jeito à própria Apple passar por aí, entendes? E,
portanto, claro que sim. Não só a fábrica que estão a projetar para o Arizona e que já está em andamento, a fábrica no Arizona, que vai dar emprego a muita gente, como também outras unidades mais locais, mais pequenas e periféricas. A Apple também está a fazer, neste caso, uma situação de algum material realmente ser fabricado nos Estados Unidos da América, até mesmo porque é vantajoso para a própria Apple, até mesmo garantir, porque a Apple tem que dividir o risco. Se a Apple centra tudo muito na China, se acontecer esta situação, por exemplo, com as tarifas, é muito complicado. Mas vamos pôr as coisas num ponto de vista muito, muito prático. Se existe um fenómeno físico natural na China ou naquela zona ali, um tsunami, seja o que for, um tornado, whatever, que possa acontecer ali naquela zona e que arrase muita, muita indústria, a Apple fica exatamente na mesma situação, ou seja, não vai ter stock para entregar, vai ter que depender da Índia e de outras localizações. E, portanto, enquanto a Apple não conseguir realmente transferir parte da fabricação para outros pontos do globo, e também assim estar a dividir e a simplificar o risco de ter tudo centrado num só sítio, a Apple vai continuar a depender muito fortemente da China, e a Apple tem uma dependência enorme da China. E enquanto a Apple não conseguir de alguma forma também, digamos, dividir esse esforço que é todo feito na China por outras localizações, está sempre sujeito a que isto possa acontecer. E, portanto, é um trabalho de fundo, é um trabalho que demora, e é um trabalho que Tim Cook tem vindo a desenvolver, e agora, pelos vistos, deu frutos com este anúncio de Donald Trump.
Aquilo que mais interessa ao ouvinte é saber se o iPhone vai aumentar o preço ou não, e, pelo menos com esta decisão, não há razão aparente para que os preços aumentem. Já se sabe que a WWDC será em junho, haverá anúncios de software, portanto não, nada tem a ver com o novo iPhone, que o novo iPhone normalmente é anunciado entre setembro e outubro, com lançamento, e depois no outono, e portanto só aí haverá uma informação concreta sobre preços de produto e saber o que é que vai acontecer, mas até lá a Apple tem bastante tempo para se preparar e para perceber exatamente até onde é que vai esta situação do Donald Trump. Uma boa notícia também, dada pelo New York Times, e eu acho que estas coisas não acontecem por acaso, e portanto, sendo jornalista, percebo exatamente e tenho uma visão um bocadinho mais abrangente que a maior parte das pessoas. Numa semana de caos, não é? E dos mercados a caírem brutalmente, com os preços das ações da Apple, o New York Times dá uma notícia inesperada a dizer que, afinal, a nova Siri está preparada antes do previsto. E, portanto, na tempestade chega aqui uma notícia que ninguém esperava e uma boa notícia para toda a gente. Portanto, segundo o New York Times, a Apple está a planear lançar a nova Siri no outono, ou seja, quando saírem os novos iPhones e, portanto, e quando forem lançados os nossos sistemas operativos já sem serem em beta. Portanto, o que acontece normalmente é que na WWDC são apresentados os novos sistemas operativos, portanto as primeiras imagens, as primeiras versões, não é? Esperemos que a Apple não venha apresentar coisas que nem sequer estão ainda preparadas, tal como aconteceu com a Siri no ano passado, e é logo colocado à disposição dos desenvolvedores versões beta. E versões beta essas que vão crescendo ao longo dos meses, entre julho, agosto e ali setembro, normalmente em setembro as versões já estão completas, para que quando o iPhone seja apresentado e depois a versão final seja colocada à disposição de todos as pessoas que têm iPhones e que estão dentro daqueles iPhones que podem receber o novo sistema operativo. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que o New York Times diz então que a Apple vai, antes do previsto, porque eles tinham dito que queria ser necessário mais um ano, ou seja, só para 2026, e que já em 2025, no final, portanto, no último trimestre de 2025, a Siri estará à disposição dos utilizadores. O que é que também o New York Times diz, e que é uma decisão sem precedentes, que os engenheiros da Apple receberam luz verde para trabalhar com modelos de linguagem aberta e de terceiros, deixando para trás a restrição tradicional de usar exclusivamente tecnologia interna da Apple. Portanto, houve que tomar uma decisão radical e, portanto, dizer, se querem que isto vá para a frente, portanto, tem que ser assim. E, portanto, no momento de verdadeiramente crise, a Apple deixou cair aqui uma das bandeiras que tinha e, portanto, vamos ver.
Ora bem,
que Siri vem aí, porque a Siri que apresentaram de facto há um ano ainda ninguém teve a possibilidade de experimentar, porque não era possível. Como é que tu lês esta informação na tormenta.
Eu muito honestamente leio isto da melhor forma possível, ou seja, é uma excelente notícia, até mesmo porque a Apple vai conseguir limpar um pouco a imagem com que ficou, apresentando uma coisa que não estava pronta, nem que funcionava, e que nem funcionava, portanto, o que apresentou foi ficção pura, e portanto vai aproveitar para limpar um pouco essa imagem e retomar aqui alguma confiança por parte dos seus utilizadores. É muito bom porque, ao utilizar ferramentas e linguagem de terceiros, vai aprender bastante, o que não invalida que não possa, neste caso, construir um LLM próprio, não é? E portanto, eu acho que é por aí que a Apple vai trabalhar, ou seja, vai primeiro ganhar experiência com aquilo que já está feito, com o que está na concorrência, vai recorrer a isso, mas também vai beneficiar com essa situação, porque ao aceder, neste caso, a código de LLMs mais complexos e muito bons que existem em mercado, vai poder com certeza ter aqui as bases para neste caso fortalecer o seu próprio LLM, o seu próprio modelo, a sua própria inteligência artificial, e acho que só tem benefícios com isto. E portanto, eu acho que é uma excelente notícia porque não só os utilizadores vão poder utilizar a Siri como ela estaria previamente até planeada para funcionar, e o que levou também muita gente a adquirir certos e determinados telefones, principalmente série 16 e 15 Pros, já a pensar com a Apple Intelligence, e também certamente que vai ajudar os engenheiros da Apple a perceber melhor onde é que estavam a falhar, onde é que estavam os seus obstáculos, e a conseguir ultrapassá-los, vendo, neste caso, e utilizando o código que já é utilizado pela concorrência, e isto só beneficiará tanto utilizadores como a própria empresa, e o futuro, e de futuro acredito que a Apple irá ter um produto só seu, cimentando ainda mais a sua posição de domínio, neste caso, em criação de software e hardware.
Dizer também que dia 1 de maio a Apple vai apresentar os resultados do segundo trimestre fiscal do ano. Recordo-se que o trimestre fiscal não começa em janeiro, começa anos, portanto este é o segundo trimestre, que terminou em março, e portanto é bem provável que, com esta decisão de Donald Trump e com o que aí vem, as bolsas e o valor das ações da Apple possa subir nessa altura. Para terminar esta parte, dizer que a Samsung vai lançar um robô rolante, está a preparar então a empresa norte-coreana um robô doméstico, o Bali, uma forma de bola de futebol, com a ajuda de um parceiro-chave para este projeto, que é a Google. As empresas, portanto, estão unidas neste projeto para criar um bote de recursos de inteligência artificial e integração com o Google Cloud. O robô também terá um projeto embutido quando estiver à venda neste verão, e portanto vamos ver o que é que este robô da Samsung pode fazer, e portanto isto é um projeto que vai ser lançado, presume-se, que em agosto. Depois dizer também que, e eu achei muito interessante esta informação da Ásia, que está a acontecer na Ásia, a LG e agora a Samsung estão a fazer renting de eletrodomésticos, ou seja, tu tens uma casa, não precisas estar, precisas de equipar a tua cozinha, e a LG e a Samsung, a LG foi a primeira a começar com isto, agora a Samsung, chega lá e diz: olha, quero um frigorífico do topo de gama, quero um fogão, quero um micro-ondas, quero um forno, quero máquinas para lavar a louça e secar, e portanto, em vez de comprares e teres de fazer um investimento enorme logo de início, faz um pagamento mensal dessa situação e depois, passado X tempo, eles renovam-te sempre para os produtos de última geração. E portanto tens sempre ali uma renda, mas tens produtos da última geração e não tens que ter esse investimento. Era algo que também a Apple queria fazer com os seus iPhones, e que foi um projeto que foi metido assim meio na gaveta, mas que provavelmente agora até pode ser uma boa solução com esta questão das taxas, e portanto ter aqui também um desvio, se houver mais uma decisão contrária de Donald Trump, teres aqui um desvio, em vez de teres uma compra, teres aqui um aluguer e teres aqui um rent, que é outro tipo de negócio que a Apple pode fazer, e portanto será aqui também uma opção muito, muito interessante para quem não quer gastar muito dinheiro, paga um valor e tem agregado automaticamente o iCloud, perdão, o Apple Care, portanto tem um seguro agregado e passado 2 anos ou um ano o telefone é renovado e tem sempre um telefone de última geração. Portanto é um negócio que pode ser também interessante para muita gente. É verdade que nunca ficas com o telefone, não podes dar aos teus filhos, não podes passar para outra pessoa, não podes revender, mas pronto, não tens também investir 1.000 e muitos euros, porque essa é a base mais ou menos do preço do iPhone.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, hoje vou aqui deixar duas aplicações para os saudosistas. Uma é uma aplicação que se chama Leak Cable Menu Bar, e é uma aplicação para o Mac, e é uma aplicação que faz com que possamos mudar o menu bar, portanto a barra de menu lá de cima dos Macs, para de forma como eram os antigos sistemas operativos, tipo o Catalina, o Maverick, o Tiger, e portanto para quem tem saudades desses sistemas operativos poder diariamente ver no seu Mac algo que utilizou no passado. Depois, dar aqui um link de um site, infinitetmac.org. Nós vamos deixar estes links no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, que é um link que faz com que conseguimos emular os antigos sistemas operativos no nosso Macintosh e podemos usá-los conforme usávamos antigamente. Portanto, é uma coisa só para emular e para brincar um bocadinho, mas desde os anos 80 até agora podemos escolher o sistema operativo que quisermos e podemos utilizá-lo, e é de facto muito interessante para aquela gente da velha guarda que utilizava o Macintosh e que tem saudades de usar e recordar como é que eram os antigos sistemas operativos. Portanto, entra neste site e este site consegue, portanto, emular cada um dos sistemas que a Apple utilizou ao longo dos anos. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, trago aqui duas aplicações. A primeira, neste caso, é o CleanPad. O CleanPad é um upgrade, digamos assim, às notas existentes no iOS e no iPadOS, em que esta aplicação, por exemplo, permite logo à partida categorizar notas, permite logo à partida também referenciar notas entre si, portanto tem uma procura mais fácil, tem notas privadas também protegidas por Face ID e tudo mais, e portanto é uma espécie de alternativa, em alguns pontos melhor até que a app nativa de notas do iOS, que já de si é bastante boa, atenção, mas que tem aqui vários outros recursos que fazem falta ou não são tão diretos de ter, neste caso, nas notes, e portanto torna-se aqui um companheiro muito bom para quem utiliza muito este tipo de software. E portanto fica aqui o modo para experimentarem, é gratuita, CleanPad. Portanto funciona tanto para iPhone como para iPad e acho que vale a pena experimentar, muito honestamente, e está disponível obviamente gratuitamente novamente na App Store. A outra aplicação que vos trago é o ChargeX Battery Life and Alert. Esta aplicação é uma aplicação que eu acho que fazia até muito, muito sentido a Apple ter um recurso destes mesmo nativos. É possível fazer isto através de shortcuts, atenção, através de alguns atalhos, mas a aplicação existe e, portanto, evita-nos este trabalho. A aplicação é gratuita. O ChargeX, o que é que acontece? É uma aplicação que vai monitorar o carregamento do iPhone, que nos vai poder enviar um alerta ou tocar um alarme quando chegar a determinada percentagem de carga. Podem pôr a 100%, 80%, etc, etc, etc. Dá-nos também, mediante a carga que temos, dá-nos a duração da bateria expectável para diferentes atividades. Portanto, se tivermos uma bateria, vamos imaginar, a 75%, dá-nos o valor que teremos em termos de jogo, em termos de vídeo, em termos de chamadas, em termos de áudio, de ouvir música, por exemplo, em termos de navegação da internet e tudo mais, portanto, temos médios, obviamente, mas dá-nos aqui uma ideia de tudo aquilo que podemos fazer com esta bateria. E, portanto, tem aqui um bom... Se é uma pessoa que normalmente lida com este problema diário da bateria e da autonomia do seu telefone, isto é provavelmente um bom companheiro para ter, uma boa aplicação para ter, que lhe vai permitir gerir melhor, neste caso, tanto o carregamento como a própria utilização do seu iPhone em função da bateria que tem. E, portanto, aqui fica neste caso a sugestão ChargeX Battery Life and Alert, gratuitamente na App Store.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica que não é nova, mas que eu vou aqui falar dela porque, de facto, pode ser muito útil para isto. Nós queremos, quantas vezes queremos ser os primeiros a dar os parabéns a alguém à meia-noite certinha, e muitas vezes ou estamos ali, temos de estar a olhar para o relógio até à meia-noite, e quando os ponteiros tocarem na meia-noite, fazer envio da mensagem. E de facto o iMessage tem aqui uma solução que pode ser muito útil para essa situação de podermos ser os primeiros, ou à meia-noite em ponto, darmos os parabéns a alguém. Isto faz como? Escrevemos a mensagem para alguém, escrevemos o nome da pessoa, não é? Escrevemos a mensagem, depois carregamos no mais, que está ao lado esquerdo, e quando carregamos no mais, está a enviar mais tarde. Quando carregamos no enviar mais tarde, escolhemos o dia e exatamente a hora que a mensagem é enviada. E, portanto, podemos dizer que à meia-noite do dia X esta mensagem é enviada e nós não nos temos que preocupar com mais nada, que o telefone vai enviar os parabéns para aquela pessoa que nós queremos à meia-noite, e, portanto, essa pessoa vai dizer que nós gostamos muito dela e que nos lembramos dela à meia-noite em ponto, que ela faz anos naquele dia. E, portanto, é uma dica excepcional para os parabéns e para dar um feliz aniversário ao nosso querido, querida, grande amigo, amiga desta vida, mulher, marido, filhos, pais, família. Ricardo, e tu, o que é que nos trazes?
Olha, especialmente útil para esquecidos como eu.
Até podemos, deixa-me dizer, até podemos programar já para o ano, não é?
Exato. Não, que é ótimo. que é ótimo, neste caso.
Depois chateamos com a pessoa a meio de caminho e ela recebe um feliz aniversário neste dia tão especial para ti, no momento em que estão chateados.
E mostra que és superior a certas e determinadas coisas, acho muito bem. Relativamente às dicas que trago esta semana, trago uma para organizar a frequência das notificações. E portanto, se deslizarmos da esquerda para baixo no ecrã, da parte esquerda, de cima para baixo, perdão, vamos abrir a central de notificações, e ao deslizar devagar para a esquerda, dentro de uma notificação, teremos um botão de opções que nos vai permitir ter aqui algumas ações diferentes para este tipo de notificação. Portanto, podemos silenciar por uma hora, podemos silenciar por um dia, podemos adicionar estas notificações ao sumário de notificações, podemos ter, por exemplo, duas vezes por dia, uma de manhã e uma à noite. Podemos até ver os settings desta, portanto, as definições deste tipo de notificação, e podemos simplesmente desligar esta notificação. Ou seja, isto é uma novidade do iOS 18.4, porque antigamente, se quiséssemos retirar uma notificação, teríamos que ir às definições, teríamos que ir às notificações, procurar pela aplicação e desativar as notificações dessa aplicação. Desta forma é muito mais prático, simplesmente porque se recebemos a notificação e se acharmos que não a queremos receber mais, podemos desativá-la logo aqui. Portanto, estamos a ganhar aqui algum tempo, e além disso é muito mais prático fazer por esta forma. E portanto, aqui fica neste caso a dica, que acho que vai poupar muito tempo a muita gente. A outra dica que vos trago é precisamente nas notas. Se alguém tem notas nas quais passa a vida a copiar coisas de uma nota para outra, que é o meu caso, lá está, de uma antiga para uma nova e vice-versa, o iOS 18 tem aqui uma solução muito prática, porque se, por exemplo, no MacBook ou no iPad nós conseguimos ter, realmente trabalhar com dois ecrãs lado a lado, temos o Split View. No iPhone é um bocadinho mais complicado nesse sentido, e portanto teremos que sair de uma nota, entrar para outra, procurá-la, entrar nessa, ver onde é que está o excerto do texto que queremos copiar, e depois sair e voltar àquela que queremos. E portanto, todo este processo tem uma forma mais fácil com o iOS 18 de fazer isto. E portanto, em qualquer nota que estejamos a escrever, temos em cima, no lado direito, uma bolinha com três pontinhos, que é o símbolo de menu. E se clicarmos nesse círculo com os três pontos, vemos a opção de notas recentes. E essa opção vai listar as últimas 8 notas que nós acedemos, para que possamos rapidamente aceder a essa nota, tirarmos aquilo que precisamos e depois fazemos o processo inverso. Portanto, carregamos novamente e vamos à nova nota que estamos a escrever, e rapidamente estamos onde estávamos, colocamos a informação que queríamos colar onde queremos precisamente, e nisto de uma forma extremamente mais rápida e fluida de trabalhar. Portanto, explorem este recurso, que é muito bom, vai-vos ganhar imenso tempo, principalmente se, como eu, tem várias interações com várias notas, e portanto isto pode ser aqui não só um ponto de poupança de tempo, como também é um método de trabalho bastante mais eficaz e fluido. Portanto, a experimentar garantidamente, é muito prático.
A hora da maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de o que ver, primeiro dizer que Apple TV está com uma promoção, 4,99€ por 3 meses, portanto quem quiser experimentar, é aqui uma excelente oportunidade de pagar um valor bastante reduzido por 3 meses, e depois pode até cancelar, não é? E portanto é aqui uma excelente oportunidade. Vão ao site, ao link, à app da Apple TV, e portanto e sigam os passos, porque está lá essa promoção. Ou então vão ao nosso blog, ahoradamaca.podpress.com, e nós vamos deixar lá o link direto para, para a Apple TV Plus. Quanto ao que ver, vou aqui deixar uma sugestão de um documentário da Netflix, Larissa, o outro lado de Anitta. É um documentário muito interessante sobre a cantora Anitta e a pessoa que é a Larissa. Ela chama-se Larissa, mas tem o nome de Anitta, um nome profissional. E neste documentário é uma forma de entrarmos pelo lado íntimo na vida da, da cantora Anitta. A cantora define que tem, de facto, duas personalidades. O da Larissa, que é o seu real nome, e o da cantora Anitta. E tem comportamentos diferentes quando está na pele de uma e de outra. E este documentário íntimo tem a curiosidade de ter sido filmado por um namorado de infância da, da, da Larissa. E, portanto, ele consegue levar o espectador a uma dimensão menos conhecida da, da cantora. E, portanto, eu acho que é muito interessante, mesmo que já tenham visto várias coisas sobre a, sobre a Anitta, este documentário é interessante porque entra ali numa, num lado mais humano de uma personagem que é mundialmente conhecida. E, portanto, como é que é o dia-a-dia, como é que ela se coloca num papel também de Larissa, não é? A pessoa que tem família, que depende do, do, das tias, da mãe, do pai, do irmão. E, portanto, é muito, muito interessante e é, uma, é um documentário fácil de ver e, portanto, deixo aqui a minha sugestão, está na, no Netflix. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago aqui duas sugestões, uma série e um filme. A primeira é uma minissérie de 8 episódios da Netflix que se chama Clickbait. E Clickbait é uma série que explora aqui o lado negro das redes sociais. E, portanto, em que é que consiste esta série? Um homem aparentemente normal e perfeito, portanto, um pai, marido, irmão, que se dá bem com toda a gente e toda a gente gosta dele, Nick Brewer, desaparece misteriosamente e põe toda a gente à procura dele até que ele aparece numa rede social, num vídeo com um cartaz a dizer que eu abuso, sou abusador de mulheres. E depois diz que numa segunda comunicação diz que eu vou morrer quando este vídeo atingir as 5 milhões de visualizações. E então, a irmã de Nick e a esposa de Nick começam a correr contra o tempo para tentar salvá-lo, descobrir onde é que ele está, impedir que o vídeo se torne viral, mas realmente é tão perturbador que as visualizações vão aumentando geometricamente e muito rapidamente, e cada vez mais o tempo de Nick parece esgotar-se, mas na tentativa de o salvar, as duas mulheres vão descobrir um lado de Nick que era perfeitamente desconhecido para toda a gente e vão começar a questionar-se se realmente conhecem a pessoa que estão a tentar salvar e de quem são tão íntimas. E, portanto, é uma série cheia de altos e baixos, de reviravoltas, e, portanto, que vale a pena ver. Muito honestamente, é uma série de 8 episódios, cada episódio tem sensivelmente 50 minutos cada. E, portanto, é aqui uma série muito emocionante, frenética, diria eu, e que acho que vai manter as pessoas bem agarradas ao ecrã, porque trata aqui de uma série de situações que são, infelizmente, verídicas no nosso dia-a-dia e que podem acontecer a qualquer um, seja por manipulação, seja por difamação, ou seja até mesmo por expor certas e determinadas verdades sobre uma pessoa. A não perder, Clickbait na Netflix. A outra recomendação que vos trago é um filme, estreou há muito pouco tempo, estreou agora dia 10, é o G20. Este G20 conta com a presença de Viola Davis, neste caso, portanto, galardoada com o Oscar, na verdade. E uma coisa que o que é que acontece? Isto, Viola Davis é a presidente dos Estados Unidos e que vai ter, neste caso, uma cimeira, uma G20 na África do Sul, e como tal leva também a sua família toda para lá para se encontrar com os grandes líderes mundiais. Obviamente que isto tudo e este aparato, esta cimeira toda com os grandes líderes mundiais será aproveitada por uma equipa terrorista que vai tentar raptar todos estes líderes mundiais, até mesmo para depois terem aqui dividendos sobre isto. E o que é que pretendem fazer? Pretendem nada mais, nada menos do que pôr todos estes líderes mundiais a falar em frente a uma câmara e para um computador, e com o uso de inteligência artificial vão fazer deepfakes de declarações destas personalidades, destes líderes mundiais, e causar o caos no sistema económico, no sistema militar e no sistema diplomático de todo o mundo. A ideia deles realmente é, obviamente, e em primeiro lugar, causar o caos e também ter aqui alguma supremacia e controle da narrativa mundial, mas também, obviamente, é financeiro. Tudo bons ingredientes para ver um filme cheio de ação. Viola Davis num papel tanto ou quanto diferente daquilo que nos tem vindo a habituar, com muita ação também, mas que demonstra aqui as capacidades, demonstra muito bem as capacidades reais do deepfake, da inteligência artificial, e tudo aquilo que pode fazer, neste caso, e que podem acontecer e que podem mudar, neste caso, o destino do mundo. É um filme muito interessante de ver e, portanto, convido-os a todos a ver este G20 que está disponível na Prime. E, portanto, na Prime Video, Amazon Prime Video. Se tiverem, vejam, porque vale bastante a pena. G20.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Se quiserem, inscrevam-nos. Estamos no nosso e-mail sempre à disposição. horadamaca@icloud.com. E fomos aqui dizendo vários dicas, aplicações e por aí, e apresentámos links que não precisa de estar a escrever à mão, basta ir ao nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, estão lá para poder de facto e depois experimentar tudo aquilo que fomos aqui dizendo ao longo deste episódio.
Sim, vá ao nosso blog e também aproveite e visite a iServices. Portanto, mesmo abaixo do nosso blog tem um logo da iService, onde, se clicar, será direcionado automaticamente para www.iservices.pt, onde pode ver todos os serviços, todos os produtos, todas as novidades que a iServices tem para si e tudo aquilo que pode fazer pelos seus dispositivos. Já sabe, reparações de todo e qualquer equipamento e principalmente as aquisições de acessórios originais da iServices são duas situações nas quais, como ouvinte do podcast da Hora da Maçã, terá um desconto imediato na fatura destas duas situações, tanto as reparações e também dos acessórios originais da marca iServices. Duas razões para continuar na nossa companhia e também visitar o site da iServices com alguma regularidade. E com a promessa que estaremos cá para a semana com mais novidades, mais dicas, mais truques, mais aplicações, mais sugestões e tudo aquilo que fazem deste podcast apetecível e já com 9 anos de existência, neste caso, a fazer 10 este ano. Cada vez mais popular entre os nossos ouvintes e relações familiares. Portanto, sem mais demoras, um grande muito obrigado, um grande abraço e vemos para a próxima semana.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.